Olá, Clubbers! Eu sou o Fabrício.
Eu sou a Silviane.
E eu sou o Luan. E a caixa você abriu. E nós viemos para mais um episódio do Clube do Terror. Hoje a gente vai trazer aqui a segunda parte do episódio do mês do orgulho, no caso agora em julho, porque a gente se enrolou no cronograma. Mas é isso, a gente vem hoje com A Hora do Pesadelo, parte 2, A Vingança de Fred. Solta a vinheta!
A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, é um filme de terror estadunidense de 1985. Ele sucede o icônico A Hora do Pesadelo, do Wes Craven. Ele foi escrito pelo David Chaskin e foi dirigido pelo Jack Shoulder. Ele tem como personagens principais o Robert Englund, como Fred Krueger, claro, e o Mark Patton, interpretando o papel do Jesse. E apesar do filme usar os personagens criados pelo Wes Craven, o próprio Wes Craven não estava envolvido na produção desse filme, por ele não concordar que houvesse uma continuação do filme. Ele queria que tivesse acabado no primeiro. Inclusive, gente, no Pânico original, quando o Ghostface fala lá com a Drew Barrymore, no telefone, eles falam de Hora do Pesadelo. E aí o Ghostface fala que ele gostou muito do filme, né, que foi muito assustador. E ela responde: o primeiro foi, o resto foi uma merda. Então, e aí o Wes Craven jogando pra gente que ele realmente só queria o primeiro.
O nosso Diego foi pro caixão se tremendo de ódio por causa dessa franquia.
O que será que ele acharia, né, do Pânico 5?
Uma bomba.
Com certeza. E ele foi lançado mais especificamente em 1º de novembro de 1985. Ele teve um orçamento de 3 milhões de dólares. Mas ele foi um grande sucesso, né? Mega, mega hit mundial. E aí ele arrecadou aproximadamente uns 30 milhões de dólares no mundo todo, que convertido para dinheiro atual, né? É muito mais. Em barras de ouro, que vale mais que dinheiro. Vai, Silvênia, agora puxa a sinopse.
Os pais de Jesse Walsh decidiram se mudar para uma casa em Elm Street, né, onde ocorreu os fatos do primeiro filme. Então Jesse começa a ter pesadelos bizarros. O Fred Krueger começa a aparecer, até que enfim o Fred consegue dominar o corpo dele e invadir o mundo real. Então, resumindo, o filme é sobre isso. Entendi. Agora eu vou ter que lembrar como foi que eu assisti esse filme que eu decidi. Assim, na realidade, eu decidi maratonar ele cronologicamente, assim, né? De lançamento. Acho que foi em 2019, não sei. E até então eu assisti aleatoriamente, assim, tipo, eu já tinha assistido o remake e tal, eu já tinha assistido o original. Aí eu fui, e na primeira vez que eu assisti eu não tinha curtido tanto assim, né? Até porque, enfim, pra mim o original é o que contava e tal. E na verdade muita coisa passou batida, assim, porque eu fui, como são muitos filmes também, então muita coisa fica perdida, assim. Eu lembro que eu gostava muito do terceiro filme, que é o do Hospício, né? Se não me engano, o terceiro filme esqueci qual
Que são os Guerreiros dos Sonhos.
sim, O Guerreiro dos Sonhos, né? É muito bom. Eu lembro que eu tinha gostado
É
muito dele,
muito
então ele
lindo.
tipo meio que ficou nesse vácuo, assim, sabe? Entre o filme original e o Guerreiro dos Sonhos, que eu gostava muito. Então, aí eu esqueci como é que o filme era, eu reassistindo, achei bacana. e tal.
Você vende bacana, uma estrela.
É, achei bacana, uma estrela. Filme.
As, amiga, tu sabe que tem muito fã da franquia que eles acham que é o pior
filme, né? Eu acho que o quarto ainda consegue, assim... É porque... Não, não vou falar, né? Exatamente o que eu não gostei, né? Depois eu falo. Enfim. Mas e aí? O que é que vocês... Como vocês decidiram assistir? Vocês assistiram pela primeira vez agora?
É, fazendo um gancho, né? Com aquele primeiro episódio onde a gente se apresenta, o que a gente tem nossa relação com o terror. O Hora do Pesadelo foi um dos filmes que eu resolvi maratonar durante a pandemia, né? Nada pra fazer, eu assisti filme. E o Fred é um vilão que eu sempre tive muito preconceito, porque ele sempre foi debochado e tal, slasher dos anos 80, eu falava, não vou gostar, então não vou nem assistir isso, e passei minha vida inteira assim. Só que quando foi ano passado, eu pensei, é ruim, mas eu vou assistir mesmo assim. E eu amei. Desde o primeiro até os últimos, quando dizem que é uma farofa, eu amo. Eu lembro que eu assisti o 2 e eu fiquei, nossa, esse filme é estranho. Não sei muito bem o que é, mas esse cara é estranho. Mas gostei. E a gente vai. Eu vou destrinchar porque que eu achei meio estranho no decorrer do episódio.
Como eu falei pra Silviane, né, ele é um dos menos queridos pelos fãs da franquia, né? Aí a gente já não sabe. Eu considero que depois dos 3 primeiros, o 4, o 5 e o 6, eu considero o 4, 5 e 6 realmente muito ruins. Muito ruins mesmo.
Nossa, eu acho o 4 icônico.
Eu acho o 4, 5 e 6 filmes. Eu não acho eles tão bons quanto a primeira trilogia, né? Os 3 primeiros. E eu acho assim, não tem. Eu nem acho correto colocar o 2 como o pior de todos. Na verdade, inclusive, acho que é homofobia isso. O nome tá dando meus bois aqui. Né?
Com certeza.
Porque tem piores, cara. Tem bem piores. Inclusive aquele remake de 2010 que nem tem o Robert Englund, pavoroso. Enfim, a minha primeira relação. Aí agora eu vou. É o meu momento. Eu falei pra vocês aqui em outros episódios, outras conversas. Eu fui uma criança que eu alugava muito filme. Eu alugava tudo de terror que eu via na locadora, eu queria pegar. E eu posso dizer que A Hora do Pesadelo 2 foi o primeiro filme gay que eu assisti na minha vida inteira. E eu nem sabia que era um filme gay na época. Eu alugava tudo doido, né? Tipo, eu alugava o 5, aí depois eu alugava o 3, depois eu alugava o 1.
Assim.
Eu assistia tudo na doida, mas eu sabia que o 3 era um dos meus preferidos, porque eu sabia que era do Hospício. E o original também eu amava. Aí até que eu aluguei esse segundo, né? Uma proposta diferente, ele já começa com aquela cena icônica lá do ônibus, que eu acho icônica.
Eu amo a cena do ônibus, é muito memorável.
Ele leva pro deserto lá e tal, eu falei, nossa.
Qualquer cena de ônibus, a gente, meu Deus, isso é muito memorável.
A gente sim.
Parece, sei lá, será?
E eu acho uma cena, assim, muito, muito boa. E eu sempre soube, cara, que esse filme, ele me provocava coisas estranhas. Eu sentia... coisas diferentes vendo esse filme. Por quê?
Mano, o senhor é gay.
É, mano. Eu fiz o quiz e deu o quê, né?
Eu fiz o quiz. Piada interna.
Porque assim, o pessoal fala que é subtexto, esse negócio homofetivo do filme e tal, e não é subtexto, é puro texto. E...
Calma, segura.
É,
tá nas primeiras impressões.
Eu vou segurar. Então, eu lembro que foi esse meu primeiro contato com o filme, eu aluguei, ele me fazia assistir coisas estranhas, porque o Mark Patton, na época, um gostoso, ele vivia de cueca lá e tal, o volumão, assim, uma coisa imprópria, né, gente, até porque o filme realmente
não,
é
pode
muito
falar,
gay.
Amigo.
Ele é muito gay mesmo. E tem cena de toalha na bunda, aparece bunda, tem... Inclusive, a relação do Fred com o Mark no filme, cara, pra mim, é como se fosse um casal. Parecem, em alguns momentos, um casal. Tipo, o Fred tentando possuir ele, o Fred tentando sair dele, né? Até que meio que um paralelo, tipo, dele tentando sair, se libertar, né? Sair do armário. E, esse filme, eu gosto muito. Eu sei que ele não é o melhor, mas ele não é o pior. Inclusive, gente, eu queria falar também que eu, além da Hora do Pesadelo 2, né, A Vingança do Fred, eu cheguei a recomendar pro Luan e pra Silvia, e fica aí a recomendação pra vocês também, um documentário que foi feito sobre, em cima da Hora do Pesadelo 2, que se chama Scream Queens, My Nightmare on Elm Street, que ele foi produzido pelo Mark Patton. Então, pra quem não sabe, basicamente, depois que rolou o filme, Mark Patton acabou a carreira dele. Ele se isolou do mundo e tal. Tava rolando uma parada lá pessoal com ele. E a gente vai comentar isso mais pra frente no episódio. E aí ele se isolou. E aí ele voltou em 2015. Ele reapareceu pra fazer parte lá de uma Comic Con. Não foi uma Comic Con. Foi uma reunião com os fãs do filme. E aí ele também aproveitou pra filmar esse documentário. E aí é o documentário contando mais ou menos a perspectiva, a visão dele, né? Como todo esse subtexto gay afetou a carreira dele, né? Afetou. Então a gente também vai estar discutindo, além do Hora do Pesadelo 2, esse documentário, que fica aí de recomendação para vocês também.
Eu acho interessante falar que a Hora do Pesadelo 2, ele é muito parecido com o 1. A diferença do 2 pro 1 é basicamente a troca do personagem principal. No caso, o protagonista é o Final Boy, é o Jesse. E o que o Jesse se difere da Nancy, que é a protagonista do Hora do Pesadelo 1? A Nancy, ela é muito mais ativa, ela é aquela que vai atrás, que é bem resolvida. Já o Jesse não, ele é aquele menino sensível, que não sabe muito bem como lidar com as coisas, como resolver as coisas. Então a gente vai acompanhando ele nessa jornada dele de tentar entender o que está acontecendo, porque muda também o jeito de matar do Fred nesse filme. Ele não ataca nos sonhos, ele possui o Jesse, ou seja, as pessoas são mortas de fato no mundo real. E nessa questão da possessão, eles fazem muito esse subtexto da, né, do homo... Da, como é que fala? Homo...
Esse contexto homoerótico, né?
Homoerótico, isso.
Rapidinho, só te interrompendo rapidinho. Tu falaste aí de que ele possui, né, o Mark pra matar, o Jess. E eu lembro que o Wes Craven, ele não... Foi um desses pontos que ele não gostou do filme, né? Foi o Fred possuir o personagem principal pra fazer lá as mortes. Sendo que, tecnicamente, a essência do Fred, quem mata é ele, né?
Na verdade, eu acho que existe muita diferença assim, do primeiro e do segundo, eu já acho. Porque o primeiro, ele não só aparece pra menina, né? Pro personagem principal, assim. E detalhe, ela não se apresenta como uma personagem principal inicialmente. A gente pensa que é a outra lá, né?
Sim.
Morre logo numa coisa. Ele aparece pros outros também, assim. Ele se manifesta de outras maneiras, assim. Pros outros. E é nisso que... Eu acho que a diferença é imensa entre um e outro, assim. Eu particularmente gosto mais do primeiro, né, por causa disso. Porque eu acho que o sonho, ele deixa a gente mais vulnerável, assim. Tipo, tu não pode dormir, cara. Não existe coisa pior do que tu não poder dormir.
Tem muito peso
do sonho,
realmente.
Mas, enfim, né, eu entendo. Esse dois, ele tem as intenções dele, né? Então, pro filme funcionar.
Mas é questão... sozinho, mas pra Ju.
E eu também gosto do Jess, eu gosto do personagem dele. Ele é muito diferente dos personagens masculinos, assim, toda a sensibilidade dele e tal. É fundamental, assim, para que outros meninos se identifiquem também, de alguma maneira, com ele.
Eu acho que é por isso que o 2, ele foi redescoberto e tem uma fanbase tão grande, né? Porque é difícil a gente ter, primeiramente, um Final Boy num filme de slasher dos anos 80. Então, eu acho que teve uma geração, né? Ele representa uma geração que foi silenciada durante décadas. E agora essa geração tá podendo ter voz, né? Pra se posicionar a favor do pobre do Jesse.
Sim.
E na época as pessoas não estavam preparadas. Tá? Pra ter um Final Boy no lugar de uma Final Girl. Até porque o Luan falou do... Falou, ele é sensível e tal... E, cara, as Final Girls, elas também são assim. Sempre tem a construção do personagem. Então, por que a gente se identifica com as Final Girls? Porque elas começam frágeis, sensíveis, e no decorrer do filme elas evoluem, né? E se tornam lá o caralhau pra combater o vilão, né? O bully, né? Que a gente chama. E o Jesse, ele também passa. Eu também senti que ele passa por isso no filme. Ele começa e tal, até lá no final ele lutar com o Fred. Só que... Não sei, talvez as pessoas não estejam preparadas para aceitar que um homem, ele pode ser frágil e precisar evoluir para conseguir lutar contra o vilão, né? assim como as mulheres, ou não presumir já que o homem não precisa disso, porque ele é um homem, enfim, vocês entendem? Então, sim. Eu acho que ele também passa por essa evolução de personagem.
E não só por isso, assim, né? Por ele ser, como é que se diz? Por ele ter sofrido, assim... Por ele ser o menos favorito, assim, da franquia, né? Na época. Hoje em dia ele vem sendo um dos destaques. Mas é mais essa... Como é que se diz? Esse apego mesmo ao primeiro filme, assim, do que por esse subtexto e tudo mais. Enfim.
É mais um caso de filme fracassado.
Ainda mais por ter sido outro diretor. Ainda mais por ter sido outro diretor. Porque se fosse o Sam West continuasse, né, ali, pelo menos, digamos assim, fazer 3 filmes seguidos, eu acho que não seria dessa maneira. Uhum. A gente tira por pânico mesmo, né? Porque existe toda uma lógica dentro do pânico. Tem gente que detesta os outros filmes do pânico e tal. Mas eu consigo ver no pânico uma lógica, assim, que ele segue ali dentro, pra ele faz sentido e tal. Eu acho que seria assim a Hora do Pesadelo, assim. Tanto é que o novo pesadelo, ele deu vida, né? Outro tipo de vida, a franquia.
Cara. Sim.
Nossa,
ali ele ressuscitou a franquia de uma forma, gente.
Foi um novo pesadelo mesmo.
Foi realmente totalmente novo.
É
tão novo que eu até pânico depois desse filme.
Exatamente. Ele, como é que se diz? Ele melhorou a ideia que ele já tinha lá no pesadelo do pânico, né? Ele fez de novo.
Usando toda aquela... parada da metalinguagem.
Sim,
eu acho,
exatamente.
Nossa, pra mim é um dos maiores destaques também. É um novo pesadelo.
O que eu ia falar do fracasso é dando continuidade a Garota Infernal, que é mais um filme fracasso, e se provou o fracasso só porque a sociedade não estava pronta para entender ele quando ele foi lançado. E é mais um caso de filme redescoberto e que é aclamado.
Exatamente.
É daí que a gente tira, que não, tipo, não importa se foi sucesso de bilheteria e tal, porque isso não mede qualidade, né? Você não deve ver qualidade assim, entende?
Isso é verdade.
Gente, e tipo assim, eu tava aqui analisando o filme, eu fui reassistir, né? E de fato, eu achei que era só um subtexto gay, só que é muito mais. Ele vai pra boate gay, tem sadomasoquismo... Tem frases de duplo sentido com o Fred. A relação dele com o Fred é quase de... quase sexual.
De casal.
Sim. É uma relação que... eu não vou dizer que é só com ele, porque eu tava até lendo que... quiseram comparar, né? O Jesse com a Nancy. E, de fato, ele trata o Jesse assim como ele tratava a Nancy. E que um ponto positivo pro diretor... foi mostrar como o Fred, além de tudo, ele não é um gay, um bissexual, ele é um pedófilo. Então, o interesse dele tá em pessoas jovens. Pode ser Nancy, pode ser Jesse, ou o que for. Tanto que todas as vítimas dele são adolescentes.
Sim, como se ele não tivesse ação, né?
Isso. Então, eu acho que o diretor, ele conseguiu fazer isso muito bem, no sentido de trazer essa relação dele, cebosa, nojenta, com o Jesse. Só que, assim, fica lá o subtexto e entende... Eu acho que essa questão do Fred ser um pedófilo nunca foi muito bem desenvolvida, né? Além do novo, daquele remake. Eu acho que deveria ter sido mais...
Eu acho que o remake, eu totalmente desconsidero essa narrativa do Fred, sinceramente. E eu acho que no 2 ele não pega, né? Isso daí, ó. Tipo, não importa esse background do Fred.
Não, no filme em si não faz diferença. Mas no contexto, se for analisar a relação do Fred com essas pessoas, ele, de fato, tinha uma relação, assim, bem abusiva. Com todos, igualmente.
Abusivo. Não só abusivo, ele literalmente matava. Ele
tinha
uma relação meio abusiva.
Só que com o Jesse, né, era mais pesado o negócio, porque matar tudo bem, agora ser gay aí é demais.
Tudo tem limite.
Tudo tem limite.
Não, mas eu entendi.
Eu entendi também. Cara, e esse negócio que tu falaste do início do Fred, realmente eu nunca achei muito bem explorado, até porque, enfim, né?
É que não, pra mim não importa, sabe?
Não foi uma franquia porque... toda feita pelo Wes Craven.
É, e eu, o Jesse na realidade, ou Jesse já, o Fred na realidade, ele tenta se vingar dos pais, né? Porque ele foi queimado, né, pelos pais e tal.
Pelos pais.
Os pais eram adolescentes e tal. Daí ele se vinga através dos filhos, né?
Uhum.
E é engraçado, é muito foda como isso é explorado no primeiro filme, assim. Porque os pais, tipo, enquanto eles tentam esconder, né, esse acontecimento e tal, fugir dessa realidade, a Nancy, no caso, ela enfrentava mesmo e enfrentava os medos dela, né? Porque o Fred se alimenta dos medos também.
Sim, e ela vencendo ele é literalmente ela parando de ter medo dele, né? Enfrentando, tecnicamente, o monstro.
Sim. E fora que também o primeiro tem toda aquela relação de pais super protetores, mas que a família é disfuncional e pensa que é perfeito, mas não é perfeito. Enfim. Eu acho que o fundo do Fred é esse, assim, né? Dessa vingança toda.
O problema é que eles não souberam, né, desenvolver essa vingança dele no decorrer da franquia.
É, virou uma farofa. Que tem coisa legal e tem coisa não tão legal. Sim.
Assim como toda a franquia.
É.
E, tipo, no final das contas, gente, ele acaba sendo um slasher, né? Não tem como a gente...
Vamos ver.
Tipo, um super desenvolvimento. E, cara, mesmo sendo uma franquia de slasher, eu considero que tem muitos filmes bons. Eu considero os três primeiros bons, filmes bons. Inclusive, o Guerreiro dos Sonhos é um dos meus preferidos.
Ah, eu amo o Guerreiro dos
Sonhos. É muito bom mesmo. Eu sou apaixonado por Fred vs. Jason. E, sério, eu amo Fred vs. Jason.
Decaiu, hein?
Fala desse, ninguém pode falar.
Não,
desse.
Eu não odeio, mas também não. Tipo, eu assisto, assim. Eu posso assistir, sei lá, mais de 3 vezes, assim, de boa.
Obviamente, é o novo pesadelo.
Mas é uma farofa.
Fred vs. Jason é uma farofa muito gostosa.
É uma farofa.
Tem aquele Roland lá, maravilhosa. Ela morrendo. Ah, esse filme é muito bom, cara. Muito bom.
Muito bom. É tipo, qual é o Alien versus Predador?
Alien versus
Predador. Eu amo.
Uma gostosa.
Eu acho que eu prefiro. Eu prefiro.
Não, mas Alien versus Predador é muito superior a Fred versus Jason.
Eu acho que eu prefiro
Predador
também.
Tá lá no topo. Eu amo Alien versus Predador. De uma qualidade diferente de Fred versus Jason.
Nada acima deles.
Nada. Gente, sério, Alien versus Predador é incrível. Eu amo.
Eu adoro.
Eu tô com medo de reassistir. Agora pensei, se eu reassisto, eu fiquei até nervoso. Acho que não, melhor
é
não.
É melhor do que os dois primeiros aliens.
Com certeza, é melhor do que toda a franquia do Predador.
Não, mas isso aí já não é muito difícil também, né?
Mas sim, a minha teoria é que o Jack Shoulder e o David Shaskin, que é os escritores, queriam fazer, tipo assim, um super bafão esse filme. Pensaram assim, a gente vai trazer um Final Boy. A gente vai trazer nudez masculina, que isso não existe em filme de terror slash dos anos 80. Eles quiseram, tipo, reunir todas as lacrações possíveis nesse filme. Trouxeram até o Fred Boyola. E quando eles viram que a recepção não foi legal, aí eles jogaram a culpa pro Mark Patton, o pobre do Jesse.
Exato.
E ele se lascou sozinho.
E foi essa a treta dele com o roteirista, porque o roteirista...
Nossa, eu chamei o Fred de boy, olha, será que eu repito?
Eu vou botar isso na edição. Eu vou deixar.
Meu Deus do céu, mano.
Consegue, Fabrício.
É justamente essa treta, amigo deles, o roteirista... De todo, ele só queria que o roteirista admitisse que ele escreveu um filme... Obviamente, com muito subtexto homossexual ou homoerótico gay, né? Com muito subtexto gay. E o roteirista dizia que não, que ele só ficou dessa forma porque o Mark Patton interpretou de uma forma gay. Olha isso, gente. Tudo bem que ele grita que nem a Nancy, né? Mas também não é assim.
Mas não é como se fosse culpa dele, né? Porque é mais culpa de direção. E não é uma culpa, né? Mas eu quero dizer assim, na visão deles, né? Que, acho que...
Ele tinha um direcionamento. Culpa, ninguém assim. Chega no
Exatamente.
Cenário e faz o que quer. Fala o que quer.
É, isso. Exatamente. Enfim, ele tentou realmente jogar a culpa, né? Fracasso. E naquele contexto era muito pior, né? As pessoas realmente criticavam muito, né?
Não, mas o Jesse, ele serviu. O Jesse serviu.
Ah, claro, serviu.
Ele usou até. Ele usou até jockstrap pra jogar futebol.
Kingo.
E, cara, ele tava no auge da carreira dele. E ele perdeu tudo. Tipo, ele tava. Ele era um ator gay dentro do armário. Ele lançou um filme em 1985, tipo, no auge da pandemia da AIDS. Tipo, um filme com subtexto gay. Ele sendo gay dentro do armário. E aí, tipo, as produtoras. Eu vi que ele falou assim no documentário: meu Deus, o meu empresário chegou comigo e falou assim: meu Deus, a gente vai ter que mudar a sua imagem, porque vai que você não consegue mais nenhum papel, né? Ou que você ninguém queira mais te contratar, porque, enfim, homofobia de Hollywood, né? Naquela época era muito, muito maior.
Tem, e fora todo o estigma, né? Por ter sido esse contexto que tu falou aí, né? Da AIDS.
Exatamente. Aí no auge da pandemia de lance, esse filme aí realmente ficou complicado pra ele.
Inclusive, o namorado dele na época morreu de AIDS. Então, imagina ter uma carreira fracassada, o namorado falecer, tudo num momento só. Imagina a barra que ele sofreu, tipo assim, coitado, tipo, meu Deus, inimaginável.
Exatamente, cara. E, tipo, no auge da carreira, ele fez o quê? Foi se retirar no México. Eu acho que foi isso, né? Ele foi morar no México.
Foi morar no México. Se eu não me engano, ele mora lá até hoje.
Ah, e ele é tão bonitinho. Ele é tão fofinho.
Gente, será que a gente tira a parte do boiola? Agora eu fiquei me sentindo estranho porque a gente começou a falar sério.
Nossa, mas ele realmente é um querido. Ele é um querido, Jesse.
Te elogiando o Jesse de querido depois de ter chamado pra
ele. Ele é um querido. Pronto, aí tu corta e tu põe essa parte.
É.
Gente, mas falando no Jesse, aquela cena que ele fica lá com a menina e passa mal e vai embora.
Gente, a coitada só queria dar pra ele do início do filme
Deus
até
do
o
céu.
Fim.
A pobre.
Ela lutou. A pobre.
Ela lutou muito o filme todo. Ela teve que ser forte.
Nossa, e ela meteu as mãos no fogo por ele.
Literalmente.
Literalmente.
Sério, meu Deus. Ela é a madrinha. A nossa madrinha LGBT.
Eu senti que tentaram transformar ela numa garota final nesse filme.
É, ela vai ganhando bastante protagonismo, né? Mas eu acho que é porque, no geral, eles não souberam conduzir muito bem aquela cena final da fábrica. Sério. Eu acho ela bem confusa.
Eu acho nada a ver. Sim. Não, e também porque eu acho que meio que apaga, como é que se diz? Subtexto, entre aspas, né? Gay aí. Tal. Eu acho que a figura central é a descoberta do Jesse, né? Eu acho que quando ela entra na história, parece que, sei lá, ela vai tentar reverter isso, entende? Tipo, como se fosse...
Sim.
Entende?
Tipo, salvar
ele. Eu acho que não pega... eu acho que não pega muito bem, assim.
Mas é muito essa construção do personagem dele. O personagem dele é, tipo, é a donzela em perigo. Tipo, sim, trouxeram ele de uma forma assim, bem, não sei fazer nada, preciso de alguém que me ajude. Aí quiseram, tipo, reproduzir a Nancy nela, que é aquela
personagem que faz
e tal.
Eu não digo nem literalmente salvar assim da Fred, mas eu digo enquanto descoberta da sexualidade dele, entendeu? Como se ela tentasse reverter esse lado, entendeu? Assim, como se isso tivesse... como se fosse mais folha, né? Se fosse alguma cura.
Não sei, eu acho que eles colocam assim, tipo, mais... Como uma muleta de roteiro.
Digamos, com certeza. Mas digamos assim, se o Fred conseguisse dominar todo o corpo dele no final, né? Na verdade, ele aparece, né? Eu acho, no final, não lembro. Ele chega a aparecer. Enfim. Se ele conseguisse dominar todo o corpo dele, é como se ele estivesse finalmente se libertando, entende? Digamos assim.
Uhum.
Eu acho o final do 2 um dos piores. O final, sim. Que é tipo, quando ele realmente vem pro mundo real, né?
Uhum.
E aí ele mata toda aquela galera na piscina. Eu falei, tipo, tecnicamente aquilo não é o Fred, né? Tipo, não é o jeito de matar do Fred. Mas a gente abre uma exceção, porque é
tudo diferente, né? Aqui.
É.
Ele é um filme mais corporal mesmo. Né? Ele tem mais glória, eu acho.
Sim, outra parte que eu vi.
Assim, de horror de corpo, né? Que a gente chama e tal.
É.
Genta. Eu achei uma diferença do... Assim, comparando as épocas, não os filmes posteriores, né? Comparando só com o primeiro, no caso.
O cara responsável pelos efeitos especiais, ele disse que eles estudaram muita coisa, tipo, pra tentar deixar o mais realista possível. E realmente, são efeitos muito bons.
Aquela parte que o Fred tá saindo, assim, da barriga dele, do peito dele, sei lá.
Sim, é muito bom.
Muito bom.
Inclusive, a capa, o cartaz do filme, né? É ele abraçado com a mulher e o Fred. Vocês já viram esse cartaz? E ele se vendo como caveira no espelho, né? Tanto tira que, pela cartaz, que seria um filme, ele protegendo a donzela e na hora ele.
Ele era a donzela.
Ele era a donzela, que você não esperava. Ele que precisa ser protegido.
É.
Vocês sentiram também um flerte entre ele e aquele chato que era bully dele,
amigo dele.
Amigo?
Sim, certamente. Ainda mais depois que ele vai tentar se proteger lá no quarto do colega.
Sim, ele saiu, tava ficando com a menina, foi dormir com outro cara.
Era um flerte não, era realmente algo, né?
Amiga, posso ficar com seu ex?
Era tipo isso.
E eu acho dois um filme meio deslocado da franquia. Tipo assim, parece que a franquia inteira tem uma cronologia e se tirar ou se botar o 2, tanto faz. Ele é tipo um...
Ele é um ponto fora da curva.
Ele quase não explora muito esse negócio dos sonhos e tal.
Que é a parte mais legal, né? Que é a mitologia do Fred.
Pra mim é. É, exatamente.
Eu acho
ele
que por
vira
isso
negócio de possessão mesmo.
Uhum. Eles viram que não rolou e tá, apagaram. É. Ele foi realmente um filme lançado só para os gays. Ou não. Inclusive, vocês viram que depois o roteirista falou que não era um filme homoafetivo, era um filme homofóbico.
E ela disse...
Ai, meu Deus.
Nossa, ele disse assim. Esse roteirista é um safado. Ele fez a vida do Mark Patton um inferno. Agora fica falando das besteiras.
Ele é um fracassado, porque além dele também ter acabado com a carreira dele, ninguém lembra dele, ele não tem nem foto na capa do Letterboxd.
Ele não tem nem foto.
Como medindo a popularidade dos roteiristas.
Não tem
foto no Letterboxd, check.
Seu feio, David Chansky, seu ridículo.
Tipo, eu senti muita falta mesmo de cenas mais memoráveis, assim. É, por exemplo, a morte... Algo comparável com a morte do personagem do Johnny Depp, entendeu? E da menina que ela é arrastada no teto, né? Toda suja de sangue. Ela... Aquela cena também do forro, né? Da Nancy, que o Fred aparece assim no fundo.
Eles deixaram o orçamento todo em cima do ônibus.
Então, vai ser só essa que o povo vai lembrar, pronto. E todo mundo vai dropar o filme depois.
Mas aquela cena que ele... O Jesse sai correndo na escada e o Fred pega ele assim.
É bacana.
E aí o Fred tira a cabeça dele, aparece o cérebro dele pulsando assim.
Sim.
É uma cena memorável.
É boa.
E é a cena que ele pega, ele fica com as garras assim no rosto do Mark. Parece até que ele tá fazendo carinho nele.
Sim.
E aí eu li que o Robert Englund, ele sugeriu ao Mark Patton dele enfiar as garras, né, as lâminas do Fred na boca dele, pra simular algo como se fosse uma coisa assim oral, mas acabou não rolando. Aí, porque, ou seja, eles mesmos já sabiam daquele subtexto ali que tava rolando.
Claro.
Eles sabiam que era algo diferente que tava sendo filmado ali. Então eles realmente, eu adorei que o Robert Englund embarcou nisso e o Mark Patton também, mais ainda, né. Uma pena só que custou a carreira dele.
É, uma pena que eles, como é que se diz, não responderam o B.O. depois lá, né, do fracasso e tal. Ele fez a culpa todinha pra mim.
E, tipo, nem foi fracasso comercial, né? Foi de críticas mesmo.
Ai, gente, mas olha, aqui só trazendo aqui uma informação para os nossos ouvintes. Para quem não sabe, o Mark Patton, ele já superou, ele está novamente casado, ele ressignificou o filme, assim como o público... Ele frequenta feiras de horror, ele dá palestras sobre a experiência dele com A Hora do Pesadelo 2. Ele já perdoou os envolvidos e conseguiu se reerguer. Graças a Deus, ele tem outros projetos, embora no cinema não tenha dado certo como ele pretendia. Ele continua aí, tá aí até hoje, distribuindo a palavra dele sobre a experiência
de A Hora do Pesadelo 2.
E o que importa é que ele tá feliz. E se vocês puderem, assistam esse documentário dele, produzido por ele, que ele dá a perspectiva dele sobre o que aconteceu. É muito interessante, porque ele põe o filme, né, em todo aquele contexto que estava rolando na época. E acho que ele faz isso de uma forma bem interessante. Fica aí a recomendação.
A gente passa daqui, foi ele que produziu o filme, não sabia disso.
Ele produziu o documentário porque ele queria contar. Sim. Ele queria contar, né, a versão dele, dizer que ele sobreviveu e tal. Até porque no documentário ele fala que ele quase morreu. Ele inclusive, ele foi diagnosticado com HIV, só que foi um pouco antes de surgir o coquetel para tratamento. Então, ao mesmo tempo, ele foi diagnosticado com tuberculose. E aí ele conta no documentário que ele não podia tomar o coquetel para HIV por causa dos medicamentos para tuberculose. Então ele teve que fazer o tratamento da tuberculose convivendo com HIV e depois ele teve que seguir com o tratamento. Então ele falou que ele quase morreu, que ele conseguiu, tipo, sobreviver e tal, e que hoje ele convive de uma forma bem melhor. Então, cara, esse homem, ele é um sobrevivente da vida e de Hollywood da vida, né? Então, mas a Mark Patton aqui, você tem toda a nossa admiração aqui de nós do clube. Representatividade é importante.
E você tem a nossa admiração e dos nossos 43 seguidores no Spotify.
Dos nossos 43 milhões de seguidores.
Abreviei, tá mais chique.
Bom, então, pra terminar, a gente, na verdade eu, né, vou dar algumas sugestões que a gente decidiu aí em consenso, que tem para combinar com a temática, né, do mês do orgulho e tal. Eu vou começar com o Festim Diabólico, que puta que pariu, que filme é ele. É Alucarda, também.
Icônico.
O que mais? Que mais ver? O Filho de Chuck também tem.
Adoro.
Engraçado.
Um Estranho no Lago, não assisti. Não sei quem foi.
É uma baixaria esse filme, gente.
Eu nunca assisti também.
As Boas Maneiras, amo. Faca no
assistam
Coração.
Rapidinho, assistam Boas Maneiras, que é icônico. Tem a Marjorie Cristiano.
Sim, a Égola tá perfeita nesse filme.
Os argumentos de Dudu.
Esse filme é sobre lobisomem, inclusive.
Mas é bom.
É bom. O Luan não gosta, né, que ele falou.
Não gosta nem de vampiros, nem de lobisomens.
Meu Deus, gente.
Que país é esse?
Que país é este? Agora tem um filme que eu tenho certeza que o Luan vai gostar, que é de lobisomem. Ele vai mudar completamente a mentalidade dele.
Qual?
Deixa eu ver como é o nome, meu Deus, como é o nome.
Anjos da Noite, eu amo.
Engraçado, não gosta de vampiro e lobisomem, mas de vampiro brigando com lobisomem, ué, pode.
Ah, gente, Anjos da Noite é incrível.
Anjos da Noite é vampiro, não?
Vampiro e lobisomem.
Ah, é?
E tem os híbridos.
Sim, o que eu acho que o Luan vai gostar é o Lobisomem Americano em Londres.
Ih, meu Deus, só tô com o nome.
Meu muito Deus, bom. É perfeito esse filme.
Muito bom, amigo, tu vai gostar.
Acre, amo.
Eu acho que tu vai gostar muito também de Festim Diabólico. É, ainda não assistiu.
É, a gente tá falando muito palavrão, entendeu?
É baixaria mesmo. Eu acho que tu vai gostar muito.
Eu coloquei no explícito no episódio quando eu for postar.
É, põe explícito. Aí na edição eu ponho tu nos palavrões.
Agora que eu entendi. Ai, a versão censurada é a versão explícita.
Fica a trilogia Rua do Medo também, como
a
indicação.
A trilogia Rua do Medo, aquela lá, é a perfeição, né?
Do violoncelo.
Perfection. Ai, é perfeito. Nossa, esse filme me deu assim. Torceu meu cérebro.
Isso aí, sem palavras, não sei.
Sem palavras, igual ruim.
Igual ruim.
A Silviane, muito bom, uma estrela.
Muito bom.
Acabou?
Acho que é isso. Acabou.
Então, gente, esses foram o total de 5 filmes LGBTs que já existem na indústria ever. Assistam.
Deve ter mais aí, né? Mas não vou ficar falando a vida toda aqui, é verdade.
Não, na verdade, esse foi um pequeno filtro, né, que a gente fez. Filmes que a maioria de nós já tínhamos assistido. porque a gente sugeriu pro nosso público. Né? Se você ouviu até aqui, querido, assista um desses filmes, porque vale muito a pena. E só para fechar, gente, não esqueçam que a gente também é bem ativo nas redes sociais. Estamos online no Instagram quase que 24 horas, conferindo tudo o que vocês comentam, o que vocês marcam a gente, o que vocês mandam pra gente. A gente adora interagir com vocês. Continue fazendo isso. E a gente vai trazer mais coisas pra nossa página também. Vão ter alguns sorteios, vão ter mais enquetes, então fiquem ligados. A gente também tá no SoundCloud, além da gente estar no Spotify. É, lembrando que todas as terças tem episódio. E então a gente fica aí pra se ver até terça-feira que vem. Adiós.
Adeus.
Solta a vinheta.
Tchau, gay.
Solta a vinheta final.
Solta a vinheta gay.
Tchau, gay.
Adoro isso. Agora eu vou pra sua casa com o Pitty Tigre da Marcha e a Gigante do Urso.